Você sabe que nós estamos repercutindo aqui na nossa programação a eleição da OAB a nível de Estado, que vai acontecer no próximo dia 22 de novembro. A Advocacia Gaúcha irá escolher a nova diretoria que vai estar comandando a OAB nos próximos 3 anos. Hoje nós vamos estar ouvindo o candidato a presidente da OAB no Rio Grande do Sul, Dr. Paulo Torelli, que gentilmente vai atender a nossa reportagem. Como é que vai, Dr. Paulo? Tudo bem? Bom dia!
Tudo bem, bom dia. Uma alegria falar com essa qualificadíssima audiência.
Pois é, vamos para mais um processo de eleições da OAB, não é isso, doutor?
Pois não, na realidade, de 3 em 3 anos nós temos esse momento singular, que é a oportunidade dos advogados fazerem um balanço da sua instituição. Nós entendemos que é necessário uma série de mudanças institucionais e até em termos de prioridades, sobretudo em termos de prioridades para defender a advocacia. Nós hoje estamos vivendo uma triste realidade em que muitos colegas abandonam a profissão pela própria inviabilização em face de uma assimetria que está posta com relação ao judiciário e dentro da própria classe dos advogados, com uma instituição que está de costas para a advocacia. Nós temos tido, felizmente, uma enorme de uma aceitação, de uma recepção para a nossa proposta da Chapa 2, Muda OAB, no âmbito da seccional, é importante que se enfatize isso, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, porque no mesmo dia 22 também terão votações para as subseções e o voto não é vinculado. Nós somos a chapa de oposição, Chapa 2, Muda OAB, e temos uma proposta bastante inovadora, desde a questão do piso salarial, que é urgente que se estabeleça. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil que o Conselho Seccional não tomou uma decisão a favor de um piso ético. Em vários estados do Brasil, Paraná, há muitos anos, fixou que o colega que contratasse um outro colega por menos de R$ 4.500 estaria incidindo em infração ética. A outra alternativa é uma lei mesmo, a lei do piso regional salarial. Ela pode ser solicitada pela OAB, o presidente, à Assembleia Legislativa, a presidência da Assembleia Legislativa, a mesa diretora, ou a qualquer deputado, e bem como o governador. Nunca foi feito isso. Então, há uma total incompreensão de que a OAB não é feita apenas de grandes escritórios. Ela é feita por advogados empregados, por advogados públicos, seja defensores, advogados de municípios, estado, da própria União, e advogados autônomos, aos quais, em especial, a gente se dirige, aí na região de Lagoa Vermelha. E aqui eu quero justamente falar com os dirigentes da subseção, das subseções de Lagoa Vermelha e região. Nós pretendemos estabelecer um estatuto das subseções, dando autonomia para elas, para que não haja uma pressão como existe hoje, para que as subseções se alinhem com a situação. E nós falamos isso porque é muito constrangedor o uso da estrutura, o uso da máquina. Chega a tentar contra a dignidade institucional e profissional. Quer dizer, a Constituição proíbe a veiculação de imagens ou nomes com caráter promocional, mas o candidato à situação abusa disso. Abusa, uma coisa assim, assintosa. Se alguém olhar o site da OAB, deveria estar, na verdade, retiradas todas as propagandas. Mas não, são fotos e panfletos publicados na última hora. Mas nós queremos, além do piso salarial, é muito importante. Aqui eu quero que todos prestem atenção. Desde 1934, a OAB foi a primeira Constituição brasileira em que a OAB teve uma referência expressa. Ela passou a indicar, a partir dali, a advocacia passou a indicar a ter a sua representação nos tribunais. Na realidade, só em 88 é que a representação da advocacia nos tribunais passou a ser diretamente indicada pela OAB, por chamado quinto constitucional. Infelizmente, os nomes indicam, se qualquer colega for verificar, quem são as últimas indicações da OAB para o Tribunal de Justiça. Todos ex-diretores. Ex-diretores que estão sendo acomodados em cargos com salários altíssimos, vitalício, a partir de uma pressão na direção da OAB. Pois aqui em Santa Catarina, os advogados votam, assim como vão votar dia 22, para escolher as direções das subseções e vão votar na chapa 2 pela mudança, em Santa Catarina os advogados escolhem diretamente a composição elege os seis nomes que vão ao Tribunal de Justiça, escolhe três, então vai ao governador para nomear vitaliciamente um magistrado, um desembargador representando a advocacia. As últimas indicações, como disse, da OAB do Rio Grande do Sul foram todas para acomodar ex-diretores, acomodar integrantes do grupo que privilegiadamente abusa, usa da estrutura da instituição em benefício próprio, inclusive criando assimetrias de mercado, porque essa publicidade enorme que é feita, essa autopromoção, evidentemente que vem em detrimento da justa e equilibrada busca de clientes, da concorrência, portanto, no mercado.
A propósito, doutor, como é que é formada e escolhida os demais integrantes da sua chapa para concorrer neste ano?
Olha, é através de convite com a representação de ambos segmentos da profissão. Nós temos orgulho de ter a professora Maria Aparecida Arsoles de Moreto, que foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como candidata à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados. É uma aproximação por afinidade e com a preocupação também de ter representação de todos os segmentos aí da advocacia em todas as pontas enfim, os segmentos das áreas de atuação da profissão. A professora Maria Aparecida Arsoles Moreto é uma das maiores referências no direito previdenciário gaúcho. Ela é candidata à presidência da Caixa de Assistência. No Conselho Federal, nós temos o Carlos Antônio Cortes, que é um militante histórico do movimento negro, e ele que é o atual presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Antônio Carlos Cortes, inclusive, vai lançar um livro agora sobre o Zumbi dos Palmares, ele que foi um dos idealizadores. É público e notório isso, uma das figuras mais expressivas da cultura gaúcha. Ele é candidato a conselheiro federal titular. Além da nossa vice, né, a doutora Lúcia Kopitsky, que é a atual vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Doutora Lúcia Kopitsky, que já foi, inclusive, durante duas gestões, juíza indicada, representando a advocacia. Não é, a indicação aí não é feita pela OAB, a Constituição diz que o próprio tribunal aqui, eleitoral aqui, o Tribunal de Justiça, no caso, é que faz a indicação de três nomes direto à Presidência da República para compor os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. A doutora Lúcia Kopitsky é uma das maiores especialistas em direito eleitoral no Brasil. Ela é juíza do Tribunal Regional Eleitoral. Então, há um equilíbrio, uma representação de vários segmentos da profissão.
E aqui, doutor Paulo, aqui em Lagoa Vermelha, coincidentemente, na nossa região, nós também vamos ter a disputa. A princípio, a sua chapa também vai respaldar alguma chapa aqui que está concorrendo. Nós temos na disputa o doutor Leonardo Dalpaz e o doutor Aldemar Braghiroli. O senhor vai estar respaldando uma das duas chapas aqui de Lagoa?
Não, nós temos um respeito por essa disputa legítima, que deve se ocorrer de uma forma equilibrada, de tal forma que o voto não é vinculado. Ou seja, quem votar tanto num quanto no outro está livre para pegar e votar na situação da situação de mudança. Fique bem claro, porque nós somos da chapa de oposição. O ato falho, é importante se enfatizar. É porque há uma pressão enorme com o uso da máquina. E aqui o que eu falava no início da nossa manifestação. O que ocorre? Existe uma pressão sobre as subseções. Existe uma pressão no sentido de corte de repasse de recursos. Isto é inaceitável. Ou seja, vote nós, porque se não votar em nós, vai ter uma situação em que a subseção vai ter dificuldade para operar. Nós pretendemos estabelecer um estatuto de autonomia financeira, administrativa, política mesmo, em termos de política institucional, para as subseções. Então, como disseste, são duas chapas. Nós entendemos que o voto, por não ser vinculado, não autoriza que tenha esta pressão que ocorre com o uso da estrutura. Eu já tive situações em que colegas que já tinham aceitado participar da nossa chapa, depois pediram desculpa, porque a mera participação numa comissão na subseção estava sendo questionada, com ameaça, inclusive, de não ser mais convidado, de se afastar da função de dirigente da subseção, se não apoiasse a chapa estadual da situação. Eu tenho uma outra situação, não vou citar nomes, por necessário, se alguém pedir perguntar, é óbvio que nós vamos indicar, onde um colega, que é uma das maiores referências em direitos humanos, em outra região do Estado, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos e Prerrogativas, que é justamente uma das comissões mais importantes, durante o início da última gestão, onde nós já fomos candidatos, a última eleição, onde nós já fomos candidatos e fizemos um terço dos votos, e é muito importante enfatizar isso, na última eleição, nós fizemos 32,33%, numa eleição que pela primeira vez não foi na urna do TRE, foi por uma empresa contratada pela situação. Bom, um colega de uma subseção importante do Estado simplesmente não foi convidado para permanecer, mantendo um excelente trabalho que ele fazia na Comissão de Prerrogativas de Direitos Humanos. Acredita que, como não tinha ninguém mais interessado em exercer essa função, durante 8 meses a subseção ficou com a presidência desta Comissão de Prerrogativas e Direitos Humanos desocupada. Simplesmente ficou ociosa, ficou sem nenhuma representação, porque não queriam nomear aquele que tinha participado intensamente da nossa última campanha, essa em que nós fizemos um terço dos votos.
Bom, doutor Paulo, a gente tem aí mais 40 segundos para finalizar o nosso tempo. Ontem nós ouvimos o candidato oponente, que fez uma afirmação forte, até porque a gente percebe que realmente os ânimos estão bastante acirrados nessa disputa, e houve uma afirmação por parte dele de que a sua chapa representa uma postura antiquada da OAB, sem renovação de ideias ou de integrantes, e que o senhor está insistindo pela 7ª vez concorrer e não abre espaço para outros concorrerem. Como é que o senhor avalia essa questão?
Olha, ele é que deve pegar e refletir sobre o fato de que ele e o irmão comandam com mão de ferro a OAB há quase 20 anos. A primeira eleição em que o irmão dele, Cláudio Lamacchia, foi presidente, foi em 2007, iniciou em 2007, e desde então é o mesmo grupo. E o grupo dele é que teve um racha muito forte. O presidente anterior, Ricardo Breyer, rompeu com eles. Fez um pronunciamento público dizendo que não suportava mais. E essa situação em que o irmão mais velho pegou e impôs o irmão. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, é um pouco da educação e do perfil dele trazer esse debate para esse nível de acusação pessoal. Quer dizer, eu não abro espaço fazendo um trabalho de oposição, um trabalho com meus próprios recursos, com os meus próprios meios, assim como os demais 179 membros da chapa, exclusivamente recursos meus, pessoais. Agora, ele é público e notório, os colegas todos são testemunhas disso, inclusive eu não dou nem o trabalho de falar, porque nós percebemos uma tomada de consciência, e com toda tranquilidade é importante se dizer isso, ou seja, a cada dia fica mais visível para o conjunto dos colegas, um tom muito positivo das nossas propostas, que são todas de inovação. Eles jamais fizeram qualquer consulta para ele indicar amigos para cargos vitalícios no Tribunal de Justiça, jamais fizeram. Decidem no grupo fechado, enquanto nós queremos fazer o que já tem em Santa Catarina, que é a eleição direta.
Doutor Paulo, nós queremos agradecer a sua participação, estourou o nosso horário. Um bom processo aí nessas eleições no dia 22, viu, doutor Paulo Torelli?
Muito obrigado. Vote pela mudança, caros colegas, no dia 22, chapa 2. Muito obrigado pela oportunidade.
Seguimos à disposição por aqui, está bem?
Pois não.
Valeu. Doutor Paulo Torelli, candidato à presidência da OAB do Rio Grande do Sul, né? A chapa de oposição, que estará, então, na disputa que acontece a nível de Estado.